E hoje a minha conversa com o João Ricardo Tonin é a nota de R$200. Está vindo por aí? Mas quais as consequências de uma nota de duzentão? Tonin.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essa nova situação, né, que vai ser implantada a partir de agosto, final de agosto, de fato, trouxe na internet vários memes, né? A grande discussão é quem emplacaria a nota de R$200, né? Então teve várias situações até cômicas que foram colocadas na internet, mas a notícia é que será o Lobo Guará, só uma informação adicional. Falando um pouco sobre os efeitos, Gilson, são vários que são esperados, né? O principal motivo do Banco Central ter lançado a nota de R$200 é um efeito da própria pandemia. As famílias e empresas, devido à condição de incerteza, têm entesourado moeda, ou seja, guardado moeda de forma física. Isso faz com que o Banco Central tenha que produzir um volume maior de moedas para completar a liquidez dos mercados, né? Então, se você tiver falta de moeda, logicamente isso vai impactar diretamente na atividade econômica. Então, devido a esse fator, o Banco Central justifica a produção dos R$200, né? E aí a gente vai ter mais uma moeda em circulação. Existem alguns pontos positivos, né? A moeda de R$200, ela vai reduzir o volume de produção monetária, dado que hoje você tem custo de reposição na moeda, né? Moedas, vamos pensar, né? As notas tradicionais, né? Elas têm um tempo de vencimento no mercado e são substituídas. Então, se você tem um volume maior de moeda, né? Sendo ela na forma de metal ou também na forma de papel, você vai ter um custo significativo para a casa da moeda. Então, é uma justificativa do Banco Central. Um outro fator também que se coloca em discussão é o fato de que esse movimento que a gente tem visto no sentido de você produzir moeda vai um pouco contra a tendência de mercado, justamente porque hoje há um grande ritmo de produção de atividade a partir de aplicativos, né, transações financeiras, utilizando o sistema bancário. Então, diante dessa perspectiva, né, o Banco Central tende a atender essa situação de curto prazo, mas vai um pouco contra a tendência de mercado. Há também outro fator, Gilson, muito a se discutir em relação ao movimento inflacionário, né? O Banco Central acredita muito que a inflação brasileira está estável, né? Eu tenho alguns pontos que divergem um pouco dessa visão, né? Hoje nós temos dois tipos de estruturas de mercado, né? Nós temos atividades que têm uma retomada muito grande. Eu vejo que alguns setores que atendem aí a construção civil têm brigado por funcionários e o salário do mercado tem se elevado nas últimas semanas, né? Então, nós vimos até publicação do CAGED com o crescimento de 5 mil vagas para o Paraná. Então, alguns setores que têm essa retomada muito rápida, você vai ter elevação de salários e toda vez que o salário se descola da produtividade do trabalhador, isso causa rapidamente inflação. Então, é um ponto que vai um pouco contra a visão de mercado. Um outro fator também é que no Brasil nós temos toda uma estrutura de toda vez que você tem uma motivação, né, uma visão um pouco mais clara do futuro, as famílias tendem a gastar e as empresas também. Isso impacta diretamente a demanda e, na sequência, caso você não tenha oferta disponível prontamente, você tem inflação também. Esse é um ponto que eu discuto muito. Esse problema que nós estamos vendo dessa crise, ela é diferente das crises anteriores. Não podemos comparar com a crise subprime, não podemos comparar com a crise de 2014, 2015, né? É uma crise que é um pouco mais severa e algumas empresas, alguns setores estão fechando. E para você abrir uma empresa hoje, só a estrutura burocrática, ela vai de 1 a 3 meses. Para você contratar profissionais, adquirir máquinas, mais 6, 7, 8 meses. Então, como você vai atender uma demanda aqui, com certeza vai ser crescente a partir desse semestre do outro, sendo que as empresas não têm como ofertar esse produto. Então, isso pode também causar inflação. Ou tendo volume de notas de R$200, isso ajuda também a acomodar um pouco essa inflação, né? Então, há uma preocupação nesse sentido.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com João Ricardo Tonin, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.